Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Olho Vivo, o programa de comentário político e económico da Visão. Esta semana, o episódio de hoje promete ser bem recheado. Habemos listas de deputados no PSD, tampas partidárias ao CDS, demissões de ministeriais de Eduardo Cabrita e um primeiro-ministro já em campanha a correr os programas da manhã. Temos também uma decisão que se adivinhava e que já foi tomada, a da vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos. Uma matéria sensível que não oferece consensos fáceis. Deixe-me só recordar que pode ouvir-nos em podcast nos sítios habituais, ou seja, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Buzzsprout, ou optar por ver este vídeo completo no site da Visão. Nós, esta semana, temos o painel de olheiros residentes, são eles Filipe Luís, ele é editor executivo da Visão com a pasta da política. Olá, Filipe,
Bom
bom dia.
dia, bom dia.
E temos também Nuno Aguiar. Nuno Aguiar é jornalista da Visão e da Exame na área da economia. Nuno, bom dia.
Olá, bom dia, tudo bem?
Muito bem, cá estamos nós. Temos uma semana cheia de temas. Vamos ter que tentar ser rápidos para conseguir passar por todos eles. Mas o tema que vai começar vai ser, obviamente, o tema das listas de deputados no PSD. Sexta-feira houve Conselho Nacional no PSD, uma reunião que foi tensa, onde rioístas e rangelistas se confrontaram, mas onde obviamente os primeiros se apresentaram como os vencedores das diretas e, portanto, com uma força e com um elan distinto. Nós dissemos aqui na semana passada que se esperava uma carnificina, foi essa a expressão que nós utilizámos. E de facto ela confirmou-se, não é? Rui Rio disse que não ia fazer uma limpeza étnica, mas agora veio novamente dizer que é mentira que eu tivesse feito, mas quer dizer, basta olhar para as listas para perceber que houve ali um claro saneamento dos nomes que não o apoiaram nesta corrida, não é assim, Filipe?
Sim, basta dizer que metade dos cabeças de lista foram substituídos, ou seja, foram revarridos mesmo das listas. Metade dos que tinham sido apresentados em 2019. Portanto, já na vigência desta direção, de Rui Rio. Portanto, já tinham sido escolhidos por ele em 2019 e foram agora varridos porque, entretanto, apoiaram de forma direta ou de forma tácita, Paulo Rangel nas recentes diretas do PSD. Portanto, o que assistimos do PSD foi uma purga política. É muito simples. Foi isso que aconteceu. Agora, o que é que está aqui em causa? Na verdade, é natural que um líder de caráter consiga um grupo parlamentar leal e que esteja em total consonância com o que definiu como estratégia para o partido. E ele, um dos pontos fortes da sua estratégia para o futuro, mais, ele também não sabe, e eventualmente até poderá formar governo, não é? Portanto, está tudo em aberto. Portanto, ele precisa de facto de um grupo parlamentar em quem tenha absoluta confiança. Um dos pontos fortes da estratégia do Rui Rio para o futuro é a viabilização de um governo PS caso os socialistas vençam as eleições. Enfim, é conhecido, não é? Espera reciprocidade do lado do PS, caso seja o PSD a ganhar, mas oferece 2 anos de estabilidade política e governativa. E os partidários de Paulo Rangel não estão de acordo com esta política. E, portanto, objetivamente, como é? Eles vão para a bancada parlamentar do PSD e com o seu voto viabilizam o governo do PS? Claro que sim, porque existe disciplina de voto nestas matérias. No entanto, não estão, objetivamente, com a estratégia de Rui Rio. Isto para dar um exemplo. E, portanto, apesar de nós termos assistido, de facto, é uma purga e é um espetáculo que não é bonito, porque trata-se de um líder que mais uma vez hostiliza a sua oposição interna e mais uma vez, em vez de procurar captar e integrar e unir o partido, continua com a sua política conflituosa. A verdade é que há, pois, este lado objetivo, que é a composição do futuro grupo parlamentar e a confiança que o Rio pode ter nesse grupo parlamentar para pôr em prática a estratégia que já definiu e que teve a oposição explícita dos rangelistas, não é? E, portanto, agora vamos ver como é que isto se reflete na campanha do PSD, porque o Rui Rio vai ter aqui algum contravapor, vai ter algum boicote interno. E vai ter algumas dificuldades em alguns pontos do país em fazer campanha.
Sem dúvida, já lá vamos olhar para a frente, para o que vai acontecer depois adiante. Mas, Nuno, eu pedia-te para continuar a olhar para a lista de deputados. É que nós, neste momento, temos uma lista de, eu poderia dizer, de ilustres desconhecidos, mas não são sequer ilustres, são só uma lista de desconhecidos. Ou seja, a maior parte dos candidatos a deputados não são sequer deputados ou sequer destacados militantes do partido, não é? Sim, e a aposta da direção de Rio foi pelas bases, claramente, foram as bases que lhe deram a vitória e agora parece assim um partido de amigos com as bases todas candidatas a deputados. Quer dizer, que tipo de grupo parlamentar é que vamos ter com estas pessoas? Podem existir, de facto, ali algumas pessoas muito competentes, nós ainda vão ter que dar provas, mas a verdade é que vão mesmo precisar dar provas porque até agora não há nada feito, não é?
Isso é o que o Filipe Luís estava a dizer, isso é uma questão importante para a campanha, quer dizer, nós vamos ter, claro, António Costa a fazer campanha rodeado com caras que os portugueses, pronto, simpatizarão mais com uns do que com outros, mas que conhecem há 6 anos, em muitos casos. E vamos ter o Rio rodeado de pessoas que, para a generalidade das pessoas, elas nunca viram na vida, não é? Nem sempre é assim, pronto, há algumas caras que serão conhecidas, mas que nunca viram. E depois, tem um problema adicional, que é, são sempre estes problemas com o PSD, que é, o Rui Rio não vai ter junto de si, se calhar, algumas pessoas que até podem não estar nas listas, mas que fariam campanha com ele, e se calhar assim não vão querer fazer. E o mesmo problema de sempre, que é, as pessoas que povoam o espaço mediático não vão ser especialmente simpáticas, que são ligadas ao PC, não vão ser especialmente simpáticas para Rui Rio. E isso é um problema que, se calhar, se fosse ao contrário, se calhar íamos ter de outra maneira. Simplesmente os apoiantes de Rui Rio não têm uma presença mediática tão forte, mas também teríamos um partido dividido, quer dizer, Rui Rio ganha com 52%, portanto, não é uma vitória gigante, portanto o partido estaria dividido de qualquer maneira. Mas esta incapacidade do PSD, depois fazer quando um líder ganha, depois esse líder ter a capacidade ou a vontade para fazer uma síntese com os derrotados, permitindo, nem que seja só para as eleições, quer dizer, faltam 2 meses, não é, para as eleições, fazer aqui um númerozinho e levar um partido mais unido. Pronto, é uma incapacidade do PSD, pelo menos do PSD recente, é claramente uma incapacidade, se calhar vem mais atrás, o Filipe saberá melhor.
E nesse aspecto o PS consegue muito mais acomodar várias facções e orientações e posturas dentro do partido. Há depois até essa tal síntese tu dizes,
não, não é? Sim, que vemos agora, por exemplo, vemos agora Francisco Assis, por exemplo, a aparecer no espaço mediático, ele que sempre foi um opositor desta solução política, mas que lhe entrega o cargo do SES, ele, claro, aparece agora a defender até a postura atual do primeiro-ministro de maior abertura à direita e à esquerda, dizendo até, inclusive, até fiquei surpreendido na entrevista que ele dá ao podcast do Daniel Oliveira agora no Expresso, que acha que Pedro Nuno Santos foi um líder do PS que estaria na tradição do PS, portanto, não poderiam se calhar estar mais afastados, mas não vemos essa animosidade, que se calhar tem a ver com o poder. Os mais céticos dirão que tem a ver com o PS estar no poder, mas eu não sei se tem só a ver com isso. Há uma capacidade maior para integrar os dissidentes de uma maneira ou de outra, e se calhar António Costa acha que faz mais sentido tê-los perto do que tê-los.
Isso é um velho princípio, é trazer para junto de si os inimigos para estarem mais controlados, não é? António Costa fez isso. Agora, muito bem, diria que faço com Pedro Nuno Santos é um
exemplo. Mas isso é possível quando se tem poder, quando pois, se tem, exato, mais difícil. Claro. Não é? Porque senão os inimigos não aceitam.
Mas não é, eu não sei se é poder, Filipe, ou se é autoridade, de facto, não é? Ou se é autoridade, confiança, força como líder. Para conseguir aceitar críticos junto a ti, é preciso estar muito consciente e seguro daquilo que estás a fazer. E encaixar as críticas e ouvi-las e até fazer com que elas sirvam de forma construtiva para evoluir e andar para a frente. Eu acho que o problema aqui é claramente que Rui Rio não tem essa capacidade.
Mas isso também se faz com vitórias. Isso também se faz com vitórias eleitorais.
Sim. Claro que faz. Isso depois é outra forma de fazer isso, não é? De conseguir. Aí toda a gente se une à volta do líder, não há dúvida nenhuma, como sabemos. mas conseguir liderar incorporando críticas e críticos e tê-los, não os afastar, quer dizer, isso é o que fazem os líderes como deve de ser, não é? Não,
sim, mas,
e sobretudo a democracia.
Mas o PSD é um partido muito especial. Estavas a falar da autoridade. Não imaginamos ninguém com mais autoridade no PSD do que Sá Carneiro. E, no entanto, ele teve precisamente estes problemas em conselhos nacionais, tal modo que até se demitiu para depois voltar com mais força. Houve historicamente, todos estes problemas no PSD. Há sempre um dilema entre as bases e aquele partido do país real e aquela chamada elite, não é? Que Rui Rio trouxe muito para a campanha e que existe no PSD. Normalmente era muito identificada com o eixo Cascais-Lisboa, e que ciclicamente vem à tona. No tempo do Bloco Central, Mota Pinto teve exatamente estes problemas, quer portanto, à volta das oposições internas. Não era apenas uma, eram várias oposições internas, e ele arremessava depois com o argumento das bases, que era basista, portanto é um discurso muito parecido, e portanto o PSD teve, agora não sei de cor, mas talvez 18 a 20 líderes ao longo da sua história. O PS teve uns 8. Portanto, a diferença aqui é abismal relativamente às mudanças internas. O PSD é um partido, costuma ser identificado como o partido mais português, porque tem características portuguesas que vêm desde como se fazia a política no século XIX, no tempo do rotativismo, e as várias facções que havia nos partidos históricos da monarquia constitucional, e essa herança vai depois refletir-se na União Nacional e na ANP, e é esses quadros e esse estilo de fazer política que o PSD vai herdar depois do 25 de Abril, vai acomodar. Portanto, muito português, não se inscreve em nenhuma corrente ideológica internacional, ao contrário do Partido Socialista. E portanto, todas estas diferenças vêm à tona quando não se está no poder. Repara, a única altura em que o PSD esteve estabilizado e em que o líder conseguiu unir, ou seja, o Rui não está a fazer diferente dos outros. A única altura em que isso aconteceu foi com Cavaco Silva. Porquê? Claro. Cavaco Silva teve maiorias absolutas. Passos Coelho, mais ou menos, conseguiu também manter o Partido Unido, mas numa lógica de pouco tempo, e porque teve no poder, e numa lógica em que o país vivia uma situação muito especial, não é? De intervenção externa, etc. E, portanto, isto não é assim tão diferente, a forma de atuar de Rui Rio de outros líderes do Partido Social Democrata no passado. E ele está lá há 40 anos, sabe muito bem o que é que a casa gasta. Ou seja, todos aqueles que tentaram fazer diferente foram completamente trucidados. Marcelo Rebelo de Sousa, Luís Filipe Menezes, Manuel Ferreira Leite, foram sendo trucidados. O Mota Pinto, que acabou por se demitir quando estava em pleno, quando era vice-primeiro-ministro, atenção, e repara, e o PSD partilhava o poder, e mesmo assim foi o que foi.
Sim.
E portanto, isto é muito histórico e muito característico do PSD. E o Rui Rio, talvez sabendo o que a casa gasta, vai entrar a matar, porque é ele ou são os outros.
E, portanto, mas é um problema de quadros, um problema, de facto. É um problema de quadros.
É o que eu ia dizer, é um problema de quadros.
Esse é o verdadeiro drama, não só do PSD, mas depois em particular com o PSD, sobretudo quando tu tens Paulo Rangel, que tinha, na verdade, as figuras mais notáveis e mais prominentes com ele. De repente, se afastas essas todas, quem é que fica? Ficam as bases.
Paulo Rangel,
e há um problema grave, não é?
Tinha figuras que nós, a Apoial, que nós vemos perfeitamente a ocupar cargos de responsabilidade política. E claro, isso não existe do lado do Rui Rio. Claro. E, portanto, ele vai ter esse problema de apresentar uma equipa. Portanto, tem dois ou três nomes ali, mas apresentar uma equipa, eu sei que depois, se houver cheio de poder, é capaz de haver aqui a atração de algumas figuras, mas na verdade, neste momento, o que nós estamos a ver ao lado do Rui Rio é um deserto. Portanto, falta uma equipa. E os partidos com aspiração de governo, normalmente, eu sei que as pessoas votam muito no líder, na pessoa, naquilo que vai ser o candidato a primeiro-ministro, mas conta muito ele estar rodeado de uma equipa. Haverá perguntas durante a campanha eleitoral, quem é que é ministeriável para a área-chave? Não estamos a ver. Quer dizer, ele tem um cabeça de lista em Lisboa, Ricardo Batista Leite. Estamos a vê-lo perfeitamente como Ministro da Saúde, de acordo. Mas quem para a administração interna? quem para a economia, quem para a educação, não aparece nenhum nome óbvio na equipa de Rui Rio, e isso pode ser um problema em campanha, mas não é só isso que eu dizia relativamente ao problema que ele terá em campanha, é também a própria máquina do PSD. A máquina do PSD, repara que as distritais foram maioritariamente, eu sei que as bases depois desautorizaram os dirigentes distritais, mas depois quem faz mover a máquina são os dirigentes locais, e o PSD precisa de máquina para a campanha. É claro que hoje em dia também as campanhas já não são o que eram, vamos estar em contexto de pandemia, não há tanto, se calhar aquela importância.
Sim, tem uma componente digital muito importante, cada vez maior.
E sabemos, já usou isso nesta campanha interna.
Sim.
Deve ter alguém ali que trabalhar muito bem esse aspecto, que ele fez o tal contacto direto com as bases.
O call center que ele montou com uma série de pessoas a fazerem.
Mas é mais difícil ligar a 5 milhões de pessoas, não é? É mais difícil ligar a tanta gente.
Mas muitas campanhas foram feitas, têm sido feitas em redes sociais, etc.
Sim, grupo. Claro.
E portanto, nós estamos a ver, não estamos a imaginar Rui Rio a dominar esses temas. Parece uma pessoa bastante antiquada, para não dizer infoscluída, assim à primeira vista, até pelo discurso que às vezes tem. Mas se tiver uma equipa a trabalhar isso, como parece ter tido nas eleições internas, continuará com capacidade de surpreender. Vamos ver.
Sim, eu sobre isto confesso que faz-me sempre muita confusão ver estas purgas absolutas, porque eu compreendo, assim, é legítimo que um líder que foi eleito queira ter um conjunto de pessoas à sua volta em quem confio, nada contra, mas não acho legítimo que nas listas de deputados não conste um único crítico. Acho que a lealdade em política é importante, é evidente que é importante, mas a lealdade não se pode sobrepor à competência. E não se pode achar que uma crítica é uma deslealdade. Não é. Se uma crítica for honesta, for justa, for transparente, uma crítica pode ser construtiva. E o que me parece é que o Rui Rio tem mesmo muita incapacidade para lidar com a crítica, com o confronto, mesmo que ele seja honesto, justo e transparente. Esta antipatia que o Rui Rio tem pelos mídias também demonstra muito isso, não é? Esta incapacidade de lidar com a crítica, que é imensa. Ou a sua clássica antipatia, vamos ver agora como é que fica daqui para a frente, em relação às sondagens, quando não o colocavam em vantagem ou quando ele achava que eram injustas. Isto é francamente mau para um líder. Eu acho que é importantíssimo unificar, tentar fazer pontes e conseguir rodear-se de pessoas competentes e não temer pessoas competentes à volta dele. Isto para Rui Rio ou para qualquer líder, na verdade, de qualquer área, não só política. Quer dizer, um bom líder tem que se reunir de pessoas, há uma regra até, não é? Que se deve reunir pessoas ainda mais inteligentes do que o próprio é. Agora, isto é difícil e para isto é preciso a tal autoconfiança, que eu que não tenho a certeza que exista. E, sobretudo, eu acho que em partidos políticos, em democracia, onde tem que existir liberdade de opinião, quer dizer, as estruturas têm que poder apresentar ideias divergentes da Comissão Política Nacional e até mesmo dos militantes, na verdade. E tudo isto, este clima de tensão e de guerra e de facção só faz afastar ainda mais as pessoas boas da política, e isso é que eu tenho mesmo francamente muita pena, é que cada vez mais a política fica reduzida a um clube de amigos e isso não faz nenhum sentido, não é? Não faz nenhum sentido. Não,
tem um óbvio problema de cultura democrática. Tem,
claro.
Todo o comportamento do Rio, seja relativamente aos médias, seja relativamente internamente, seja relativamente ao que ele diz sobre a própria atividade parlamentar e ao que pratica, veja-se o caso dos debates, seja no que ele defende,
que
até na área,
dizer,
na área da justiça, até.
Claro.
Acho que o Rio aqui também revela alguma falta de cultura democrática, coisa que de uma forma geral, embora com algumas exceções, não se verifica em anteriores líderes do PSD.
E tem um problema mais pragmático, é, vamos imaginar, que não há uma possibilidade assim tão remota, que há um resultado desastroso nas eleições. E Rui Rio acha que com aquele resultado é tão desastroso, vamos imaginar, por exemplo, 22% ou uma coisa assim, ele não tem condições para continuar a ser o líder do PSD. E sai. E depois a bancada que fica é uma bancada totalmente rioísta, mas sem Rio. Isso, até do ponto de vista para o futuro, não é? Porque essas coisas podem acontecer, é pouco sensato, não é?
Sim. Bom, uma das coisas...
Da defesa dos interesses partidários, até.
Claro. Claro. Um dos outros temas que saiu deste Conselho Nacional foi enterrar-se a tentativa de reedição da velha AD, ou da mais recente PAF, não é? Portanto, uma coligação pré-eleitoral com o CDS ficou arrumada. E isto é uma decisão que faz sentido, não é verdade, Filipe?
Sim, acho que faz sentido porque, feitas as contas, aqui o PSD é muito pragmático. Quer dizer, não tem nada a ver com, não tem nada a ver com, nem sequer com pessoas ou com linhas ideológicas ou programáticas. Fizeram apenas umas contas. Convém ou não convém? Isto é, aritmeticamente. Há vantagem ou não há vantagem nesta associação, digamos assim, né, numa coligação pré-eleitoral? E chegaram à conclusão que as desvantagens ultrapassavam as eventuais vantagens. Estamos a falar de número de deputados que pode eleger esta área política, indo a eleições os dois partidos juntos ou não indo. O CDS corre o risco de não eleger deputado nenhum, não é? E, portanto, e depois também está numa situação balcanizada que pode trazer alguma toxicidade para a própria campanha, sofrendo também o PSD por tabela das dissidências internas no CDS. Depois, havia aqui o problema de se saber se os poucos votos que se espera que o CDS tenha, nomeadamente em círculos que elegem menos deputados, teriam vantagem em serem englobados nesta coligação, porque não eram desperdiçados, podiam contribuir para fazer a diferença ali para eleger mais um deputado. Mas mesmo isso não terá pesado muito relativamente às outros considerantes, que é, isso não é certo, o mais certo é que não iria fazer diferença nenhuma, e depois tem o risco da associação PSD ao CDS, e depois ainda outro, que é o seguinte, que é, o PSD revelaria, se calhar, perante o eleitorado, falta de ambição ao ter que recorrer à associação com o CDS. Convém neste momento, tendo em conta uma certa dinâmica de vitória que vem desde as autárquicas e passa pelas diretas de Rui Rio, que Rui Rio tenha a frontalidade de ir a eleições com o PSD, com a sua marca e com a sua sigla, sozinho. E julgo que terá sido esta a discussão, parece-me que foi, segundo informações que temos no PSD, a discussão andou mais ou menos à volta destes temas. O CDS ainda
também
é um partido que não vai acrescentar quadros à campanha, ainda por cima neste momento, o CDS. Isso também pesou. Quem é que vai aparecer a fazer campanha ao lado de Rui Rio? É Francisco Rodrigues Santos, que é candidato aqui, vice-primeiro-ministro. Portanto, não teria muita credibilidade esta situação. E o CDS não tem, neste momento, pessoas que estejam com a respectiva direção que possam fazer também diferença em campanha, é importante, que possam aparecer em entrevistas, em debates, na rua, em campanha eleitoral, não tem. E perante isso, o PSD resolveu, enfim, nós sabemos que Rui Rio até tinha alguma simpatia inicial por essa eventualidade, ao contrário de Paulo Rangel, que disse logo que não. Rui Rio ainda deixou em aberto essa possibilidade, mas foi, na sua própria cabeça, foi perdendo gás, digamos assim, a possibilidade de reeditar a AD neste momento.
Sim, a questão é que... Do ponto de vista matemático, segundo o método onde juntar o CDS ao PSD permitia evitar aquele desperdício de votos em círculos onde elegessem menos deputados. Até havia umas contas feitas em relação às eleições de 2019 que diziam que se tivessem concorrido juntos poderiam ter conseguido mais 4 a 5 deputados. deputados, o que é significativo, não é? O problema agora é que o CDS, nos últimos meses, anos, desde 2019, quer dizer, tem sido uma espiral para o abismo. E a verdade é que hoje em dia o próprio Rui Rio já tinha manifestado o seu desdém ao dizer que todos juntos, CDS, Chega e Iniciativa Liberal, aquilo, enfim, estava a exagerar naturalmente, dizia que representam meia dúzia de votos, foi a expressão dele. É o wishful thinking, claro, de Rui Rio, uma boa parte, mas em relação ao CDS não andará muito longe da verdade, é mesmo meia dúzia de votos. E que eu acho que agora, acho que obviamente seria terrível, uma opção terrível para o PSD ir com esta pendureza do CDS, com problemas de legitimidade internos a eleições, isso acho que é uma decisão sensata. Acho agora que a questão que se coloca é mesmo para o CDS, não é? Tentar perceber sequer se vamos ter deputados eleitos do CDS, porque não é garantido, não é? Não é garantido. É muito provável que se em tempos havia o medo de passar a ser o partido do táxi, agora nós já falámos disto aqui, pode ser mesmo o partido da trotineta ou o partido que desapareceu. Não estou a augurar nada de muito bom para o CDS.
Distritos, curiosamente, distritos maiores, pode ter alguma possibilidade, Lisboa, Porto, Braga, mas um em cada, um ou dois. As expectativas não são. Isto são péssimas notícias para Francisco Rodrigues dos Santos, porque era uma espécie de tábua de salvação, como foi nas autárquicas. Ele até conseguiu cantar vitória nas autárquicas. E, portanto, isto continuaria repercutir-se-ia a nível nacional aquilo que aconteceu, por exemplo, em Lisboa. Claro. E era essa a esperança de Francisco Rodrigues Santos, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e portanto o PSD não foi nisso, e isto são péssimas notícias para a direção do CDS. É curioso que eu já vi alguns notáveis do CDS contestatários da direção de Francisco Rodrigues Santos a dizer que sim, que preferem que o CDS vá a votos sozinho. Pronto, isto é uma forma de posteriormente ver, então, finalmente, a força necessária para afastar esta direção do lado do
Caldas.
Mas pode ser tarde demais.
Nuno, a ideia de uma... aquela ideia que em tempos chegou a existir, de haver uma grande frente de direita contra o PS, só faria sentido, na verdade, ou seria mais expressiva se incluísse a Iniciativa Liberal, por exemplo, não te parece?
Sim, claro, isso seria no mundo ideal, mas essa, no mundo ideal para Rui Rio, por exemplo, mas essa, claro. Aí já estamos a, ou seja, acho que essa até seria a única vantagem que eu consigo identificar, que é só de uma perspectiva um bocado de percepção pública, em vez de ser um partido contra o PS, no fundo poderia sempre dizer-se é uma frente de direita e é alternativa ao PS. Isso em termos de como se vende politicamente a alternativa, acho que pode haver algumas vantagens. Mas pronto, como eu já tinha dito aqui na semana passada, e pronto, eu concordo com aquilo que o Filipe acabou de dizer, quer dizer, não, e o que tu disseste, Mafalda, não faz, não parece que faça grande sentido com um partido que está constantemente abaixo dos 2% desde julho, que a média das sondagens são abaixo de 2%, não sei se fizermos as contas puramente matemáticas com estas médias, não sei se dá mais um, dois, três, e isto é só pelas médias, porque depois há a considerar aquilo que vocês estavam a dizer, que é a própria publicidade negativa de se calhar estar a associar a um partido que está, parece que cada semana aparece uma nova polémica interna e um novo problema com um líder altamente fragilizado. Portanto, não parece que compense, acho que faz sentido o PSD afirmar-se também como sendo ele próprio a alternativa e não estar a diluir-se num partido que lá está que tem 2% ou menos do voto nacional, parece um bocado, não sei, não me parece que faça muito sentido. O que tem aqui pode ter algum interesse, era aquela lógica que o Filipe estava a dizer há pouco sobre ter uma bancada unida para eventualmente viabilizar orçamentos do PS, aplica-se aqui também, não sei se isso fez parte das contas de Rui Rio, mas uma bancada conjunta, eventualmente, pronto, era mais problemático se tivesse que haver muitas cedências de deputados do CDS, a deputados em número de deputados ao CDS. Isso poderia complicar aqui as contas um bocado do Rui Rio, e era mais uma coisa que ele tinha que fazer aqui contas de cabeça. E só isto deixa, é engraçado para António Costa, que eu acho que ele deve achar piada a Rui Rio ir sozinho, em vez de se juntar ao CDS, ainda mais porque parece assumir-se então que realmente é uma maneira de Rui Rio ter flexibilidade para fazer o que quiser no pós-eleições. E o que quiser no pós-eleições é eventualmente viabilizar orçamentos do PS, o que dá mais margem ao PS, nem que não queira negociá-lo com o PSD, mas dá mais margem ao PS para negociar com os partidos à sua esquerda, que é, acho eu, a grande intenção de António Costa, na verdade. E só mesmo para terminar, acho que pronto, vai ficar marcado se calhar como o funeral do CDS, esta decisão, é possível, daqui a 2 meses estamos a falar disso dessa maneira. Mas é também um momento de viragem para a direita portuguesa.
Sim.
E é um momento a partir do qual o PSD vai ter que mudar muito a maneira como consegue chegar ao poder. Porque se morra o CDS ou torne-se um partido residual, como tudo parece indicar, pronto, ainda não aconteceu, mas tudo parece indicar que assim seja, para chegar ao poder, provavelmente terá mesmo que ser com alianças. E não vamos falar mais da possível aliança com o Chega, porque isso aí é todo um problema, a maneira como isso pode ser feito, e sequer se o PSD aceita algum tipo de aliança desse género, mas mesmo com a IL, com a Iniciativa Liberal, que venderá de certeza o seu apoio de uma maneira mais cara do que o CDS vendia. O CDS havia algumas tendências liberais, mas não tem nada a ver com o liberalismo defendido pela IL. Havia um certo conservadorismo, mas não era um conservadorismo que esteja minimamente próximo daquilo que o Chega defende. E, portanto, essa facilidade que existia à direita provavelmente vai deixar de existir. Ou o PS vai ter que ceder mais aos outros partidos.
Não te esqueças, temos também o PAN disponível. Pois, disse tanto à esquerda como à direita, e portanto vamos ter aí orçamentos com preocupações ecológicas, garantidamente, de um lado e do outro.
Eu tenho mais desconfianças.
O que eu acho bem, de qualquer forma.
Tenho algumas desconfianças que o PAN não seja mais marketing político do que outra coisa, mas pronto, cá estaremos para ver. Ou seja, eu acho difícil, depois da maneira como o PAN vota em geral na Assembleia das posições públicas que o PAN tenha, que de repente consiga fazer um governo com o PSD. Mas eu acho que, pronto, já estamos a assumir que os líderes partidários quase devem mentir em público. Mas assumindo só que está a fazer só um número, dizer nós somos aqui uma coisa nem de esquerda nem de direita e, portanto, descontentes com... queiram votar ao centro, mas não querem nenhuma destas soluções, votem a nós. É inteligente até da parte do PAN. Mas acho que essa equidistância não é real, pelo menos nas posições que têm defendido. Depois o partido vai mudando, é um partido recente. Portanto, pode ir evoluindo, mas não
estão
parece
a copiar os alemães, não é? Estão a copiar os alemães.
Sim, a postura é essa.
Apresentar foi...
Não, é o PAN, a postura é essa, vamos lembrar da Alemanha, sim, a postura é essa. E, portanto, isso é uma estratégia inteligente também.
É quase injusto, hein? A comparar a preparação dos verdes alemães com a preparação e quadro do
sim,
de
Portugal. Sim, claro.
É injustíssimo.
Claro. É injustíssimo. Mas voltando àquilo que o Nuno estava a dizer, desta, quer dizer, que marca uma nova fase na direita, a mim o que me inquieta é quem é que vai ocupar, apesar de tudo, o espaço que o CDS ocupava. Para onde é que vão aquelas pessoas que há 5 anos, há 6 anos, votavam CDS? Eu acho que não vão para este PSD de Rui Rio, que, como sabemos, é um PSD que tem vergonha da palavra direita, não é? Diz-se sempre de centro, e se nós dizemos de centro-direita, não, somos um partido de centro, ou seja, não ocupa este lugar, coisa que as propostas do Rangel faziam, não é? Aliás, era essa precisamente a diferença entre os dois, ou a grande diferença entre os dois, era um posicionar-se mais à direita do que o outro. A questão é, com este PSD de Rui Rio, para onde é que vão aqueles votos do CDS de há 5 anos? E não deverá o PSD pensar em tentar ocupá-los, porque senão eles vão parar aos adversários, garantidamente.
Não, já foram,
o que é que achas sobre isso? Já foram? Será que não conseguem ser recuperados nesta altura, com eleições à porta nesta situação de bipolarização clara, quando temos aqui uma frente esquerda-direita? Não sei. Não sei, eu acho que é pouco inteligente não falar com estas pessoas, deixá-los fugir completamente, como acho pouco inteligente não falar com os eleitores do Chega, não é? Acho que de alguma forma tem que se chegar a estas pessoas e tentar falar com elas e não fingir que não existem, e são muitos votos. Como é que tu vês esta reconfiguração aqui à direita, como dizia o Nuno? Eu concordo com ele, de facto, há aqui uma nova forma de fazer política à direita, vai marcar uma nova fase.
É isto do desaparecimento do CDS, que se fosse há 20 anos seria boas notícias para o PSD, neste momento são péssimas notícias para o PSD. Esta reconfiguração à direita do PSD não só não ganha nada com o desaparecimento do CDS, como ainda vai perder capacidade de negociação com players muito mais duros à sua direita para negociar. E estes votos, que já não eram muitos, mas que são ainda alguns, realmente vão distribuir-se pela Iniciativa Liberal e os outros vão para o Chega. Muito poucos irão para este PSD. Aí realmente Paulo Rangel tinha a capacidade de poder recuperá-los. Tinha essa capacidade. Pelo menos aqueles que... É verdade que os politólogos, vários defendem, e isso até foi reconhecido uma vez numa entrevista que eu fiz ao professor Freitas do Amaral, que as lideranças do CDS estiveram sempre à esquerda das suas bases. O CDS é fundado por democratas cristãos e social-cristãos também, moderados, de direita, mas moderados, mas era o partido mais à direita, com possibilidades de eleger, e portanto toda a direita se abrigava ali, e inclusivamente a direita radical, que não tinha outra capacidade de se exprimir nem mais em quem votar, e que agora tem. E portanto essas bases, essa parte do eleitorado do CDS, que estava bastante à direita das suas históricas e sucessivas direções, agora tem. E portanto esses o PSD nem sequer Paulo Rangel poderia recuperar. Mas há ali também, de facto, um eleitorado conservador e moderado, que tinha no PS uma espécie de marca distintiva. É como quando queremos num produto qualquer, sei lá, num carro, qualquer coisa assim, ter ali ter alguma personalização. E tinha no CDS uma marca mais distintiva, mais ideológica, e era uma forma de evitar votar onde toda a gente votava, naquela área no PSD. Isso desapareceu, essa marca desapareceu, porque era uma marca distintiva que resultava do prestígio dos seus quadros, curiosamente. Resultava dos prestígios dos seus quadros. Era por isso que as pessoas, muitas daquelas pessoas que poderiam hoje ser recuperadas por uma direção como a de Paulo Rangel, era por isso que votavam no CDS. Mas, de facto, há ali uma grande parte que é irrecuperável, que agora sim tem alguém que represente, e que é o Chega. E, portanto, isto é uma reconfiguração da direita absolutamente decisiva, que veio para ficar, e que vai causar muitos problemas para um partido que, como o PSD, quer, aspira a governar, a liderar, claro, a ser o maior partido. Isso vai causar grandes problemas, e ainda vão estar à procura de um tom, digamos assim. Acho que o PSD também vai estar à procura desse tom.
E ainda não encontrou, não é? Ainda não encontrou, na verdade. Muito bem, vamos então para o segundo tema do dia. É obviamente a admissão de Eduardo Cabrita, finalmente, depois de tantos meses, desde de junho, quando aconteceu este último episódio. Na verdade foi apenas o último de uma sucessão de polémicas em que o ministro esteve envolvido. Na altura, depois do anúncio de demissão de Eduardo Cabrita, António Costa disse que ele tinha respeitado o tempo da justiça. Nuno, eu começava por ti desta vez. O tempo da justiça foi tarde demais para a política?
Sim, pronto, nós vamos falando aqui deste caso, e acho que vocês sabem, fui tendo alguma dificuldade em julgá-lo de uma perspectiva política, e sempre fui contra que este caso servisse como arma de arremesso de outros partidos políticos em relação a Eduardo Cabrita. E isto, só estou a fazer esta nota inicial, por exemplo, aquelas campanhas de a que velocidade ia ao carro de Eduardo Cabrita de partidos políticos, quase sugerindo que havia uma tentativa de encobrimento, acho de uma enorme infelicidade. E acho que o próprio espaço público tratou o tema como se fosse uma gafe, um erro, uma incompetência do ministro, e acho errado olhar-se assim para isso. E até porque acho que vamos, se calhar, ser surpreendidos à medida que o caso for avançando na justiça, com o seu timing, que ele é mais complexo do que se calhar nós julgamos que ele é, ou do que às vezes ele é vendido. Outra coisa, que é aquela em que eu me sinto um bocado mais à vontade, que é, porque é também mais clara, que é a reação que o ministro teve a todo o caso. E isso realmente, então esta saída simboliza bem, tanto aquelas palavras que ele diz de maneira improvisada, como o próprio...
Mas é precisamente isso, Nuno, é precisamente isso também que se foi criticado e que foi falado no momento.
Surreal, não é? Aquelas palavras e a vitimização, colocando em si como se ele próprio fosse...
O carro é que foi vítima. O carro, a viatura foi vítima
do acidente. Sim.
Ele saiu, se calhar, até se enganou, mas só o facto de não ter corrigido, pronto, enfim. E, portanto, Eduardo Cabrita era um ministro que já devia ter saído há algum tempo, depois de Oromniuk ter morrido às mãos do CEF, não é? Portanto, aí
até acho que era... um caso verdadeiramente...
Aí acho que era mais claro que ele devia ter saído aí, porque, mais do que aqui, porque aqui eu ainda não estou certo, aceito outro tipo de opinião, não estou certo do nível de responsabilidade do ministro, e aí eu estou absolutamente certo do nível de responsabilidade política dele naquele caso. Ou seja, era aquilo que ele tutelava e aconteceu aquilo enquanto ele tutelava aquela área. Portanto, aí não tenho dúvida nenhuma, devia ter saído. Além disso, nem é só a competência técnica. Eduardo Cabrita não tem temperamento para estar no lugar de ministro em representação da República Portuguesa, ia ter que falar com os mídia, com os jornalistas, e até se calhar com ou adversários ou até possíveis aliados no espaço público. Não tem temperamento para isso, isso foi sendo claro, vezes e vezes sem conta, até antes dele ser ministro. Já tivemos vários episódios, até aquele episódio da Assembleia da República do microfone.
São insólitos, mas são reveladores.
É uma falta de temperamento. E, portanto, é incrível, de facto, como não há... A única coisa que há a dizer é lamentar, condolências à família, a justiça está a fazer o seu percurso, eventualmente, uma palavra para o motorista também, que eu nem sei qual é o nível de relação, mas imagino que o tenha conduzido durante muito tempo ao longo destes anos, e agora vê-se acusado por homicídio, quando, eventualmente, não vou entrar se quem é que o mandou ou quem é que tem responsabilidade por isso, mas por estar a fazer o seu trabalho, bem ou mal, depois podemos discutir, mas estava a fazer o seu trabalho, a conduzi-lo a ele. E, portanto, acho que falta um pingo de empatia nas declarações públicas. E, pronto, e nós sabemos porque é que isto está a acontecer agora. Eu confesso aqui que estava absolutamente enganado. Eu fui dizendo ao longo de 2021 que era impossível António Costa levar Eduardo Cabrita como ministro às eleições. Levou às eleições autárquicas e levaria provavelmente às legislativas se não fossem estas declarações absolutamente... que é difícil depois recuperar disto, não é? O que vinha aí, a tempestade mediática que veio a seguir, se calhar até levava às legislativas, não sabemos. Mas a capacidade de António Costa aguentar este ministro, que já não tinha peso político, capacidade política, nada... acho que desafia um bocado a compreensão. E é feito agora só para tentar livrar-se deste peso a mesa das eleições. Não sei se vai a tempo, acho que já fica demasiado preso. Não sei se é por isso que António Costa vai perder ou ganhar as eleições, se calhar não é, mas acho que dificilmente o governo se livra dessa marca agora para as semanas finais. Acho que é complicado.
Oh, Nuno, deixa-me apanhar o que tu disseste. Eu acho que se tivesse que apontar o principal erro político de António Costa no último ano, o principal, eu acho que diria que é precisamente este: ter suportado Eduardo Cabrita tanto tempo, ao segurá-lo tanto tempo desta forma, tornou-se cúmplice, não é? E isto contribuiu muitíssimo para esta imagem de soberba, de desresponsabilização, de arrogância, de que o governo neste momento padece. E depois culminar com esta demissão e com aquele discurso que é terrível, devia ir para a história, para os manuais dos discursos a não fazer numa demissão. Porque pior do que uma não demissão do ministro é uma demissão presunçosa, uma demissão pouco sincera, uma demissão com vitimização, com autoelogios. É pior do que não fazer nada. Quer dizer, acho que podia mesmo entrar para a história dos piores discursos de sempre. E aqui é interessante comparar com a demissão de Jorge Coelho, por exemplo. Eu fui ouvir o discurso, até o tenho aqui, não sei se temos tempo para mostrar, provavelmente não. Mas quer dizer, ele foi direto, curto, incisivo. A frase dele foi: a culpa não pode morrer solteira. Como é óbvio, tem que se tirar consequências políticas, e o conceito que eu tenho do exercício de poder político e o que devem ser as responsabilidades do ministro fazem com que eu considere que não tenho mais condições para exercer este cargo. Ponto final, quer dizer, é isto que é preciso ser dito, e não todas aquelas considerações e relambórios muito infelizes que Eduardo Cabrita teceu, infelizmente, na sua saída. Filipe, eu perguntava, achas que ele está queimado para todo o sempre na política, Eduardo ninguém Cabrita? Ninguém está, não é? Os tempos da política são muito, muito diferentes.
É uma regra, mas não vai regressar a um governo liderado por António Costa, não acredito nisso.
É certo.
Depois, de facto, a responsabilidade política e a demissão por responsabilidade política, de facto, a ponte de entre os rios de Eduardo Cabrita não foi esta, foi a do cidadão ucraniano morto no aeroporto. Pronto, isso foi a ponte entre os rios. Não foi Jorge Coelho que deitou a ponte entre os rios abaixo. Também não foi Eduardo Cabrita que matou o cidadão ucraniano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é isso.
Mas por isso é que é responsabilidade política, não é responsabilidade jurídica, não é?
Também é discutível. Também é discutível aqui uma questão. Não era Cabrita que ia conduzir o automóvel, mas não sei. Não sei até que ponto pode ser responsabilidade.
É outro debate,
questão,
mais complexo.
É outro debate mais complexo. A questão aqui é que aconteceu com ele. Se acontecesse com qualquer outro, não digo com qualquer outro, mas com vários outros ministros, não teria tido a dimensão política que teve. Mas foi uma espécie de cereja no topo do bolo. Aconteceu com Eduardo Cabrita. Não é? E por isso é que teve esta dimensão política. Era mais um caso. Não é? Pronto. E teve essa, até porque ele foi também muito inábil nas primeiras declarações e, portanto, ele também contribuiu. Foi ele o primeiro a contribuir para que isto tivesse uma dimensão política. Não é? Quando faz umas atrapalhadas declarações, o Ministério da Administração Interna, sem ninguém perguntar nada, e é desmentido pela Brisa. Portanto, a partir daí passa a ser político. Pronto.
Claro.
Relativamente a este discurso, o Ministro Eduardo Cabrita revela uma total... O Nuno Aguiar disse, há um pingo de falta de empatia. É total falta de empatia. Sempre. Quer dizer, o motorista estava ao serviço, estava ao seu serviço, estava a conduzi-lo. E Cabrita poderia não dizer nada, até poderia dizer, bom... pode ter tido um azar, o inquérito vai saber da sua responsabilidade, é uma pessoa competente, é um motorista que não tinha nada a apontar, ou não dizer nada, agora dizer, eu sou um passageiro, está a desacreditar completamente, a culpa é do outro, não é? Uma pessoa que estava ao seu serviço. Isto é falta de empatia humana. Outra falta de empatia humana. No discurso, no autoelogio, ele vangloria-se que nunca mais houve mortos pelos incêndios, mortos civis. Como quem diz, os outros, os bombeiros, pronto, morreram, olha, paciência, não é? Porque aquilo chocou-me, porque ele diz, muito contente porque não tinha havido mortes, pelo menos mortes civis. Os outros são negligenciáveis. Quer dizer, é claro que proteção civil, os meios da proteção civil estão em trabalhos que têm risco, envolvem risco e, portanto, se calhar, às vezes, posso estar ao ofício. Mas dito assim, está a valorizar umas vidas humanas e a desprezar outras. Não há outra leitura. E depois, também, até a forma como diz que é o primeiro, não há ninguém que lamente mais a morte do trabalhador na autoestrada do que eu. Quer dizer, não há ninguém. Há a família, os amigos, dezenas de pessoas que lamentam mais a morte. Não é o ministro dizer isso agora. E, portanto, isto revela o quê? Falta de capacidade de comunicação política, falta de estrutura, de espessura política da persona de Eduardo Cabrita. E eu aqui só discordo aqui de uma coisa do Nuno, que diz que se calhar o António Costa o valuía até às eleições. Não. Acho que não. Acho que estavam mesmo à espera deste pretexto para finalmente se demitir, que já fez o seu papel, para a raiz do descontentamento. E agora vamos entrar em campanha eleitoral, passa a ser incómodo. E portanto, eu não quero ter nenhuma teoria conspirativa e não tenho uma informação objetiva que me diga isto, mas diria que estaria pré-combinada esta demissão antes das eleições, fosse qual fosse o protesto. Porque, repara, a acusação, o inquérito não incrimina ao ministro de nada. Portanto, não é por causa deste inquérito das conclusões deste inquérito que ele tem que se demitir. E se o pretexto é porque isto está a inquinar, tem um aproveitamento político que é inaceitável e que atinge o governo e atinge o primeiro-ministro e por isso eu vou-me embora, esse aproveitamento político existe desde junho, não existe por causa da conclusão do inquérito. Então, porquê agora a admissão? Não bate a volta com o perdigota.
António Costa vai dizer na altura que... António Costa disse agora também que tinha planeado uma remodelação a seguir à aprovação do orçamento, porque é uma coisa que não faz sentido nenhum, não é? Faz-se as remodelações antes da aprovação do orçamento, porque depois vais ter ministros com orçamento que não tiveram qualquer intervenção e que não aprovaram e que não tem nada a ver com eles. Tudo isto não faz sentido nenhum. Também é verdade que veio a público, penso que foi o Observador que noticiou, que realmente António Costa queria remodelar em junho e só não o fez exatamente porque aconteceu este episódio e isso era entregar o seu amigo, no fundo, aos bichos, numa altura em que ele estava ali com um momento de fragilidade
mas é que é
grande.
Essa portanto... ideia do entregar aos bichos, pronto, alguém tem que me explicar o que é que isso significa. Ele perde o advogado,
Essa é a ideia de António Costa, de largar o seu companheiro num momento difícil. Pá. Pronto, eu tenho dificuldade em compreender, de facto, também essa maneira de dizer. E, sobretudo, acho que isso lhe saiu caro. Acho mesmo que isso lhe saiu caro.
Só dando um outro lado, acho que se calhar também valia a pena, porque quando se diz, e eu acho que nós estamos a fazer o raciocínio correto, quando dizemos há que assumir responsabilidade política mesmo, obviamente, não tendo uma responsabilidade direta sobre o que está a acontecer. E dás sempre o exemplo de Jorge Coelho. Essa não é bem a tradição portuguesa. Eu até se calhar diria que o Jorge Coelho se destaca pela positiva e não é cabrita que se destaca por ser uma exceção. Jorge Coelho se calhar foi mesmo uma exceção.
Até e a maneira, como, também.
Pronto, até a maneira mesmo, como é? Os partidos tratam com a demissão é engraçado, porque normalmente tratam-na como um castigo para o ministro. Sempre. Exigem-se demissões... E a demissão é sempre pintada como um castigo que é dado ao ministro daquela pasta. Normalmente não é.
Isso é quem faz para quem faz oposição, naturalmente, não é?
Mas não é só, é o ambiente, o ambiente da demissão não é um ambiente de naturalidade de sair para assumir uma responsabilidade. É visto como um castigo. Acho que se formos justos, todos nós vemos, em geral, demissões de ministros como um castigo qualquer, porque fizeram qualquer coisa mal. E acho que esse é um problema também de debate público que existe. Portanto, Eduardo Cabrita é também um produto, e se calhar o mais extremo que nós vimos, da resistência a ser castigado, porque ele sente que não tem que ser castigado por nada. Ele sente que fez um trabalho excelente ao longo destes anos todos e quanto muito merece é ser elogiado pelos colunistas e pelos jornalistas. Esse é o problema.
Temos que avançar, este tema é interessante e dava pano para mangas, mas infelizmente ainda temos que avançar para o tema da vacinação das crianças dos 5 aos 11 anos. O anúncio foi feito esta semana pela Direção-Geral de Saúde, tem por base a recomendação da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, que concluiu que a vacina é segura e que previne a transmissão e a doença grave nesta faixa etária. Este é um tema altamente sensível e até polémico, não vos parece? Não sei quem é que quer avançar aqui primeiro neste tema, mas se em relação à vacinação de adultos havia um consenso mais alargado nacional e um desejo muito grande em relação às vacinas das crianças tão pequenas que, apesar de tudo, não sofrem de formas muito graves de Covid-19, é menos consensual, realmente.
Sim, posso ser rápido. Os números realmente mostram que o benefício, há benefícios, não é? As simulações supostamente mostram, estamos a falar de evitar 5 crianças em unidades de cuidados intensivos nas simulações que eles fizeram, o que tendo em conta os milhares e milhares de crianças, é, não é um benefício assim muito, muito tangível. Mas depois há outros benefícios que nós se calhar não contamos. Um deles, que eu percebo que seja sensível para as pessoas, mas há um benefício para a comunidade, eu percebo que seja sensível as crianças servirem para isso, mas as crianças também fazem parte da comunidade, atenção. Mas há um benefício para a comunidade. E para as próprias crianças, a questão das escolas e da não interrupção da atividade letiva, acho que é um bom ponto, e até existe algum cruzamento das pessoas que agora se manifestam com mais dúvidas em relação à vacinação das crianças, são algumas daquelas que mais ficam incomodadas com a interrupção da atividade letiva. Por motivos de casos de Covid, etc. Isto era uma maneira de diminuir essa interrupção de atividade letiva. Agora, acho que deve haver um espaço, uma margem de interpretação, e realmente não deve ser o que fizeste bem em fazer essa divisão entre aquilo que é o debate sobre a vacinação dos adultos e aquilo que é este debate sobre a vacinação das crianças, até pelo custo-benefício que temos aqui, sendo que custo praticamente não existe nenhum, portanto estamos a falar de vacinas, é importante estar sempre a dizer, com um risco
baixíssimo. São seguras e que seguras, claro, foi aprovado, não oferecem risco para as crianças, claro.
Exato, foi aprovado pela Agência Europeia do Medicamento, já foi aprovado nos Estados Unidos, o Canadá já está a dar, Israel já está a dar para estas idades, portanto não existe risco. Mas é importante não criar uma pressão também sobre os pais que... acho que não deve ser aplicada da mesma maneira como existe em relação à vacinação em geral da população. E só uma nota final, acho que isto não é único para o caso da vacinação das crianças, mas os pareceres deviam de facto ser públicos.
Era isso que eu ia perguntar ao Filipe, sim, mas agora dá a tua opinião. Opina tu também, achas que devia ser público? Sim.
Não, devia ser público. Isto não é, às vezes se calhar as pessoas estão a pensar que é só para este caso e porque há uma coisa que seja incumulativa. Os pareceres não têm sido públicos, nestes casos em Portugal, da parte da DG. Deviam ser, não percebo porque é que é assim. Quer dizer, percebo, mas acho que o custo de não se fazer é maior do que o custo de alguém ir pegar numa coisa isolada que lá está dentro, que é possível que é isso que aconteça, para extrapolar e fazer publicidade negativa. Mas acho que pelo princípio da transparência devia ser público o parecer. Mas pronto, força, Filipe, já temos muita
pergunta. Não, a minha pergunta era essa, que tem surgido esta polémica toda sobre se devia ou não divulgar os pareceres com base nos quais a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid tomou as suas decisões.
Não, divulgar...
A divulgação ajudaria a contribuir, claro, à confiança, claro, e tudo isso.
Claro que sim, não divulgar parece também que tem alguma coisa a esconder, não pode ser. Aliás, eu por acaso estou agora aqui a olhar, recebi um comunicado do PSD que quer ter acesso imediato aos pareceres sobre a vacinação dos menores.
Sim.
Fez um pedido ao Ministério da Saúde.
O PSD descobriu isso agora, não é? Porque os pareceres nunca são divulgados, nunca nenhum dos outros foi, mas agora como isto foi tema.
Como isto é tema, mas pronto, até um poema que está no ar.
Iniciativa Liberal também.
Pois, e portanto isto, enfim.
A verdade é que lá fora os pareceres são públicos nos Estados Unidos, no Reino Unido, estes documentos com base nos quais estas comissões decidem, são públicos, e depois isso tem aquele efeito, não é? Que era o que eu não dizia, pudeste pegar aqui e acolá em momentos, ou em passagens.
Há aqui só um aspecto, portanto, o mundo já falou do facto da vacina ser segura, isto é uma vacina pediátrica, nem sequer é igual à que os adultos levam, tem a vantagem da questão letiva, e aqui mais uma coisa, só para reforçar, que é, o benefício para a comunidade é o seguinte, é que as crianças... é verdade que são um grupo de risco mínimo quando contraem Covid. Aliás, tenho neste momento na família uma criança que está em casa, mas que está completamente normal, quer dizer, não...
Claro, não tem sintomas
nenhum. Nada. Agora, essa criança tem uma avó, e se calhar vai passar Natal com a avó. Ou seja, é verdade que não tem esse risco, mas em contexto familiar transmitem-no a grupos de risco. E este é um benefício que não pode ser negligenciado pelas próprias famílias quando ponderam vacina ou não vacina a minha criança. Devem pensar nisso.
Claro. Sim, eu acho que esse é o ponto, é que há outros fatores aqui em causa, que não apenas a estrita saúde física da criança quando contrai a Covid-19, é também a saúde mental. Esta parte é importantíssima, porque a angústia que dá, o medo e tudo isso, é o equilíbrio familiar, é o absentismo escolar, que é evidente, que é transtornante, se as crianças passam a vida confinadas por causa da Covid-19, são os efeitos dos confinamentos em geral. Pronto, e de facto o benefício para a comunidade e para a família, para as pessoas mais velhas, porque eles, ao não serem vacinados, são transmissores da doença. Mas acho mesmo que aqui a pressão sobre os pais deve ser mais leve, isto deve ser feito com muita sensibilidade e com muito bom senso, e com muita tranquilidade e muita calma, porque realmente é uma situação distinta à que está aqui em causa, claramente. Sim. Bom, vamos passar para as nossas notas finais. Começava Felipe com as eleições em França e temos aqui um duelo, é um bocadinho ver qual dos dois é que é mais extremista, Éric Zemmour ou Marine Le Pen?
Sim, é muito interessante porque nós habituámos a entender a Frente Nacional, primeiro com o senhor Jean-Marie Le Pen, depois com a filha Marine, como um partido de direita radical e xenófobo, nacionalista, mais poderoso na Europa. Portanto, Marine Le Pen teve quase a ser eleita Presidente da República, tem essa ambição e é o partido com mais hipóteses e mais votos, normalmente, na extrema-direita europeia. E de repente este partido histórico na extrema-direita é completamente posto em causa relativamente à sua capacidade de crescimento eleitoral pelo epifenómeno do surgimento de uma figura, Éric Zemmour, que é um intelectual. Atenção, Marine Le Pen tem fama de nunca ter lido um livro, não sei se isso é justo ou injusto, mas o Zemmour é um intelectual francês de gabarito, reconhecido, super culto, inteligente, e que aparece com um discurso muito... mas eu já lá vou. Muito parecido com uma pessoa que nós conhecemos, mas já lá vamos. Mais radical, aparece nas sondagens como estando à frente de Marine Le Pen para as presidenciais. Isto é interessante e é um fenómeno que pode depois anularem-se um ao outro e nenhum deles chegar a uma segunda volta, por exemplo. Isto é interessante.
Exato.
O resto do minuto só para dizer que agora a pergunta é André Ventura quem é que apoia. Porque André Ventura, muito amigo de Marine Le Pen, tem agora um dilema no coração de divisão sentimental. Que
Zemmour consegue ser ainda um bocadinho mais radical, não é?
Zemmour, nas declarações que faz, são muito mais parecidas até
com as declarações
que faz André Ventura, nomeadamente nas redes sociais, do que Marine Le Pen. Portanto, eu gostava muito de ver esclarecido este dilema.
Muito bem, vamos deixar aqui o repto. Então, e Nuno, tu tens Eva Grande, não é? Que está oficialmente em cumprimento e isto são mais notícias para todos.
É, sim, basicamente depois de várias vezes que se achava que a empresa ia entrar em cumprimento, estamos a falar de Evergrande, é um gigante imobiliário chinês que tem uma dívida que é maior do que o PIB português, do que a economia portuguesa. E hoje de manhã foi noticiado que a agência Fitch, a agência de rating, diz que pela primeira vez concluiu que de facto a empresa falhou um pagamento. E se, quando uma empresa falha um pagamento é porque não tem, está mesmo muito, muito apertada, portanto chegamos mesmo ao fim da linha e temos que venham mais falhas de pagamento e isso crie um efeito dominó que faça colapsar outras empresas, porque esta empresa é tão grande que vai ter esse efeito e que acaba por ter um efeito muito negativo na economia chinesa, que é hoje o grande motor da economia mundial. E, portanto, se a economia chinesa tem um problema, a economia mundial tem um problema e nós aqui em Portugal vamos sentir
isso. Temos um problema.
Não quer dizer que seja assim tão grave, mas acho que é algo que vamos estar atentos e vamos continuar a ouvir notícias ao longo dos próximos dias, porque está tudo a ficar um bocadinho nervoso na China e também nos mercados internacionais.
Vamos ver os mercados a cair, com certeza, com efeito. Bom, eu, para algo completamente diferente, hoje trago uma proposta, deixem-me pôr isto sem som para ir falando por cima. Vou só tirar aqui para não ficar a ouvir. Bom, é a série portuguesa de ficção Glória, foi realizada por Tiago Guedes, a primeira a ser produzida para a Netflix. A série já estreou há 3 semanas, mas eu só cheguei lá agora e comecei a vê-la e realmente é muito bem produzida, muito bem contada, muito bem filmada. Ela passa-se ali nos finais da ditadura do Estado Novo, durante a Guerra Fria. E o que é engraçado é perceber que a história assenta em alguns factos reais, conta a história passa-se numa aldeia na Glória do Ribatejo, onde durante décadas funcionou um centro americano de transmissões chamado RARET, que tinha como objetivo transmitir propaganda ocidental, claro está, para os países do Bloco de Leste. Acho que é uma recomendação para ir para o fim de semana, porque vale a pena ver boa ficção portuguesa a passar lá fora. E nós estamos a terminar o nosso Olho Vivo. Obrigado aos dois, obrigado a quem esteve desse lado a acompanhar-nos. Já sabem, para a semana estamos de volta com mais um programa de comentário político e económico, e hoje estamos nas bancas com mais uma revista Visão. Até lá, até para a semana. Adeus, é preciso ter visão.